Guilherme Lopes.
Já estamos aqui no estúdio da Penedo FM com a responsável técnica por toda a vacinação aqui na cidade de Penedo, que é a Dayana Gabriela de Oliveira, a Day, que vai tirar muitas dúvidas. Eu tenho certeza que as perguntas que faremos aqui, as dúvidas que a gente vai tirar aqui, é uma dúvida que está na cabeça de muitas pessoas. E eu aproveito, viu, Nicolas Teles, para dizer que quem quiser tirar qualquer dúvida aqui sobre vacinação, que mande aqui para o WhatsApp da Penedo FM no 991173964, 991173964, para falar e tirar qualquer dúvida sobre vacinação. Beleza? Bom dia, Day. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Em Pauta com Guilherme Lopes.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sendo que era essa forma presencial, né? Primeira vez.
É primeira vez presencial, né? Todas as vezes que você vem é com a equipe toda, né?
Ou com telefone.
Ou por telefone. É isso mesmo. Agora, presencialmente, porque aqui tem dúvida que só aguda. E a gente... Só, gente, eu vou só fazer uma observação. Esse programa aqui, fica a gente no estúdio aqui e fica uma bagunça no outro estúdio. Tá lá Dada Melo tocando violão, só pra vocês saberem o que tá acontecendo. Tá tocando violão e tá o Faguinho, que ele saiu aqui da cadeira pra dar e sentar, com a cabeça do boneco do garoto Sim. Mas vamos lá, que agora o assunto é muito sério. Dai, vou começar com uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta de muitos. Em que dose nós estamos? O que é que a vacina, ela vai ser todo ano? A gente vai ter que fazer reforço? Como é? Porque durante a Covid, principalmente quando saiu a vacina, a gente sabia, tinha a primeira dose. Era AstraZeneca, ou era Pfizer, ou era, enfim. Aí tinha a primeira dose, a segunda dose e a dose, terceira dose. Mas como está agora? Quem tomou a primeira e a segunda dose? Quem tomou a dose única? Faz um apanhado e a partir daí eu acredito que a gente vai começar a dirimir as dúvidas que estão na cabeça de muita gente. Até porque a gente conhece que a Covid, inclusive a própria CESAL já mostrou que ela vai ser uma doença, ela passa a ser uma doença sazonal, né? Ela vem de forma maior em um determinado momento do ano e vai diminuindo, mas o mais importante de tudo isso é que quando a pessoa está vacinada, ela passa a ser uma doença de menor desgaste, digamos assim, a pessoa, então menor risco. Então, como é que está a vacinação hoje?
Então, Guilherme, se a gente for olhar nesse dizer que a população fala que é quarta dose, quinta dose, sexta dose, nós estamos agora na sétima dose, né? Porque na última segunda-feira, agora dia 11, a gente iniciou aqui no município mais uma dose de reforço com a Pfizer bivalente para grupos prioritários, né? Que foram os idosos de 60 anos ou mais e também as pessoas a partir de 12 anos imunocomprometidas. Então, para quem, por exemplo, eu não tenho nenhuma imunodeficiência e não tenho a idade a partir de 60 anos ou mais, né? A gente toma o esquema primário, que são duas doses, né? Para quem não tomou as duas doses, toma a Janssen, que era a dose única na época, mas a gente não recebe hoje em dia mais. Tomou o primeiro reforço, o segundo reforço, e veio agora esse ano a Pfizer bivalente. Logo perto de maio, junho, a gente recebeu essa Pfizer bivalente, e foi até a última que eu tomei. Então a gente vai ter que aguardar, ver se o Ministério da Saúde vai abranger mais alguns outros grupos prioritários para essa nova dose de reforço, que é a sexta dose. E, como você falou aí na questão, que ela vai ser sazonal, se vai ser anual, a gente teve uma reunião agora essa semana com o pessoal da CESAL, a equipe técnica do PNI, e provavelmente será, de acordo com o Ministério da Saúde, uma dose anual, né? Como a gente tem com a vacina da influenza. Então a gente está aguardando as maiores informações, eu não estou passando ainda para a população, porque a gente não recebeu nota informativa, a gente não tem nenhum respaldo ainda para estar passando essas informações, mas pelo que a gente viu na reunião, será basicamente isso, uma dose anual em um determinado período, né? Como a gente tem da influenza, que é entre maio, junho e julho, mas a gente está aguardando para saber como é que vai ser feito agora a partir do ano 2024.
Perfeito, perfeito. Ô Dai, para que a população, porque eu acho que tem muita gente que já se perdeu na quantidade de doses que tomou, né? Por exemplo, agora que você falou, eu não sei se eu estou na terceira ou se estou na quarta. Como é que a gente pode ter acesso? Como é que as pessoas podem ter acesso? Porque tudo que... toda vacinação, ela fica registrada.
Sim.
Como é que a população pode ter acesso para saber em que dose está e qual é o próximo passo que ela deve seguir?
Então, a gente tem o nosso sistema CPMI, né? Que é o CPMI Campanha, um sistema de informação do Ministério da Saúde. E nós, como na coordenação, temos acesso, o pessoal das unidades básicas também já sabem o acesso. Então, essas pessoas que têm dúvida em qual dose está, se precisa tomar mais uma dose, se está faltando mais alguma, vê o posto de saúde mais próximo, fala com o técnico de enfermagem para poder, levando o CPF, cartão SUS, né? Que é o técnico, dá uma verificada no sistema, que lá a gente vai poder estar ciente de qual dose está faltando, se precisa tomar mais alguma dose, se já encerrou o esquema, porque a gente sabe que a fase equivalente no meio do ano já veio para encerrar o esquema, mas agora a gente recebeu mais uma dose de reforço, que são para esses grupos mais prioritários, que são os idosos, que a gente sabe que tem uma questão da imunodeficiência bem maior. E ainda hoje eu recebo várias pessoas na secretaria para saber qual dose está faltando. Tem pessoas que realmente se preocupam, né? Tem pessoas que não, que nem tanto.
Eu concordo. Aí onde está o nosso, e aí eu me incluo nisso por estar hoje como secretário executivo de saúde do Estado, na importância da nossa divulgação. Como passar isso para a população? Porque existem aqueles que são mais preocupados, que estão no dia a dia, preocupados com aquilo. Existem também aqueles que querem tomar, mas são mais desprendidos. São mais, então, que precisam ter aquela informação. Então, esse é um desafio que todos nós temos de conseguir, né, passar para a população de forma mastigada isso, para que eles tenham essa consciência. Mas aí eu aproveito e nesse gancho eu te pergunto: você está coordenando toda a parte de esquema vacinal? E a gente sabe que tem as vacinas anuais, a gente tem diversos tipos de vacina. Até recentemente, teve uma matéria que eu li que é até bizarro o que ainda existe pessoas falando da vacinação. A filha da Ana Maria Braga disse que vacina da Covid é uma agenda satânica. Satanista, quer dizer, foi satanista a palavra que ela usou. Como é que está essa questão dessa desinformação, dessa campanha anti-vacina? Tem afetado muito as nossas vacinas de rotina?
Então, nossos números já dizem por si só, né? Penedo sempre foi destaque na vacinação de rotina. Então, a pandemia veio em 2020, a gente ainda conseguiu manter algumas vacinas de rotina com cobertura vacinal a partir de 95%, mas a gente veio caindo desde 2021, porque a vacina Covid, por ter vindo muito de forma rápida, as pessoas tiveram aquela desconfiança, sendo que a gente sabe que a forma que a vacina é feita, ela já existe, né? A gente só tem mais estudos para saber qual é o vírus, qual é a sublinhagem, qual é a variante. E aí a gente teve os movimentos anti-vacinas, as fake news, e realmente prejudicou não só o município de Penedo, mas o país inteiro. A gente vê aí até a ministra da Saúde em inúmeras reuniões com vários outros países para ver essa questão do aumento da cobertura vacinal depois da pandemia. Mas Penedo a gente sempre se sobressaiu, a gente sempre conscientizou a população, mas realmente a gente teve um abaixo muito significativo nas coberturas de rotina, principalmente. Mas se o nosso trabalho é minucioso, é diário, é algo de rotina, não só eu como coordenação, mas é que se dá também do PSF. Tenta trabalhar todos os dias, conscientizando a população, os pais principalmente, porque as crianças não vão pacientes em relação a isso, mas que eu vejo que aos poucos a gente está voltando com o aumento das coberturas, principalmente de rotina, porque a Covid já se instalou, a vacinação Covid.
Então, aos poucos a gente vai despolitizando a ciência.
Isso, com certeza, porque é muita desinformação. A gente vê, a gente teve até um caso ontem de um cantor gospel, não foi, que infartou e faleceu. E eu só estava lendo os comentários, meu Deus, é muita gente que se vacina. Falando que se vacina Covid. Enfim, é um absurdo, é as pessoas que não estudam, que não lêem notas, porque todas as notas estão no site do Ministério da Saúde, no site da CESAR, vocês podem ver os estudos, tudo de forma de base científica. Então, ficam falando que aumentou o infarto, e isso não...
Você lembra, eu estava até
como secretário, lembro sim.
E aí eu lembro que tivemos dois óbitos, salvo engano, e principalmente de pessoas que eram muito conhecidas aqui na cidade, e pessoas jovens. Aí começaram em todos os grupos do WhatsApp que isso era vacina, e vai, conversa vai, conversa vem. Aí eu lembro, tragam para mim
a
relação de infartos dos últimos 6 anos.
Foi
e o ano em questão, o ano da vacinação, foi o
menor.
Que teve menos infartos.
Então, menor infarto.
É impressionante. A gente tem, infelizmente, com a internet.
E lembrando, Guilherme, que alguns óbitos não tinham tomado nenhuma vacina.
Isso. E depois não tinham tomado nem vacina. Então, a internet ela serve para ajudar. Agora, se você não souber usar, serve para destruir. Tem muitas pessoas que se escondem atrás de perfis e escrevem o que querem. E elas esquecem que você pode estar comprometendo a vida de pessoas ali. Quantas pessoas morreram por esse negacionismo?
Por não conseguir tomar a vacina, né?
Só por não ter conseguido. Mas eu falo mais, por não acreditar na vacina. Porque aconteceu também. E aí, você falou sobre aqui, aí voltando agora a puxar aqui, que eu quero... eu tenho uns dados aqui que eu queria conversar contigo. A vacina bivalente contra a Covid, nacionalmente, isso eu voltei de Brasília ontem, se conversava muito isso lá, porque tinha um aumento na taxa de Covid e tal, e o Ministério da Saúde divulgou que a cobertura nacional parou em 17% dessa vacina bivalente. Hoje, aqui em Penedo, nós estamos vacinando contra a Covid?
Estamos. A gente, como eu falei anteriormente, antigamente a gente tinha um ponto fixo de vacinação aqui no município.
Certo.
A gente teve no Ranimério, depois foi para o teatro, centro de inclusão. E aí, esse ano, a gente teve com a vacina a Pfizer bivalente, que veio para encerrar o esquema, a gente percebeu que a procura diminuiu um pouco. E aí, a gente teve que desmembrar essa central de vacinação, e a gente colocou em todas as unidades básicas de saúde aqui do município.
Quem pode tomar a Pfizer bivalente?
O primeiro reforço, porque a gente tem a primeira dose de Pfizer bivalente, que foi lá em maio, que a gente fez a liberação.
Certo.
E essa agora a segunda, né, que é mais um reforço. Então a primeira...
Vamos lá. Vou tentar fazer pergunta que pode estar na cabeça das pessoas e...
É muito confuso.
Vou tentar
mesmo
puxar aqui quem está me mandando mensagem. Vamos lá. Eu tomei a AstraZeneca.
Certo.
Primeira, segunda dose e a terceira.
Certo.
Eu posso tomar bivalente?
Deve.
A primeira bivalente?
A primeira bivalente. Essa segunda a gente testa um pouco agora. Porque é só para idosos de 70 anos ou mais.
Eu não tomei.
A bivalente?
Eu acho que eu não tomei.
Vamos olhar.
Eu vou puxar no sistema que eu tenho acesso aqui, todo mundo tem acesso, no sistema do gov.br.
Seu Conexus também?
Não, eu tomei.
Tomou?
Tomei.
Rapaz.
Mas também uma dúvida que aparece.
É, então, é porque são muitas doses.
Vamos lá, ConectSUS, você bota lá, pega o celular, ConectSUS, baixa o aplicativo, lá tem as suas doses, certo? Então, vamos lá. Tomei a AstraZeneca, primeira e segunda dose. Tomei o reforço. E tomei a bivalente.
Isso.
Agora eu já posso tomar não, hein?
Não. Porque essa dose de reforço que a gente está recebendo agora é só para idosos de 60 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas. Então, para tomar uma dose da Pfizer bivalente, você tem que ter obrigatoriamente um esquema primário básico.
E quem não tem?
Tem que iniciar o esquema.
Ah, inicia o esquema.
Pra depois tomar.
Tem aqui em Penedo essas
tem,
doses?
Tem, tem todas.
Ah, tá. Então vamos lá, ó. Isso é uma informação muito importante. Você que não tomou nenhuma vacina, você vai num posto de saúde.
Inicia o seu esquema com duas
pode
doses.
Pode ir aonde?
Qualquer posto de saúde, mais próximo possível.
Já tem.
Já
essas
tem
doses
todas.
Então o cara nunca tomou nenhuma dose. Ele vai lá e vai iniciar o esquema. E o cara que tomou uma dose só?
Tem que completar o esquema e daqui a 4 meses toma bivalente.
Então, aí o cara que tomou já duas doses, ele vai tomar a terceira.
Vai tomar a bivalente.
Já vai tomar a bivalente.
Porque quando a gente tomou a terceira e a quarta, na época, não existia a bivalente. A bivalente veio para tirar essa terceira e essa quarta. Então, quem tem o esquema primário básico, só com duas doses, e tiver 4 meses da última dose, é só ir no posto e tomar a bivalente.
Tá.
Agora ficou mais claro, né?
Perfeito. Então, é o seguinte. O cara que tomou só uma dose, a dose de reforço, ele baixa aí lá que vai comprar o bivalente.
Isso. Só essa que a gente recebeu essa semana, ter mais uma dose da bivalente é para os idosos de 60 anos e imunocomprometidos a partir de 12. Lembrando que a gente tem vacina monovalente e bivalente. As pessoas têm muita pergunta, se confundem muito. Por que bivalente, né? É, então, a gente tem o vírus que foi originado lá na China, que a gente sabe que é o SARS-CoV-2, que é o que se originou. E depois a gente teve uma nova variante que foi a Ômicron. Então essa bivalente veio com a cepa original e veio com essa nova variante. Então a gente sabe que ela protege bem mais, porque agora a gente sabe que tem várias sublinhagens existindo aí no país. Então ela é muito mais completa. Então quem tiver a oportunidade de tomar a bivalente, se tiver com esquema primário básico de duas doses ou a dose única da Janssen, e tiver 4 meses da sua última dose, só vai tomar a bivalente agora.
Tá, tá bem, bem claro, tá ficando bem claro, isso é muito importante. Mas vamos lá, mais uma pergunta. Eu não gosto de mexer em celular, não tenho acesso, não me dou bem com essa tecnologia aqui. Se eu for no posto de saúde, eles conseguem puxar meu esquema vacinal?
Conseguem. Todas as salas de vacina já estão prontas, capacitadas, para chegar o paciente com cartão SUS ou CPF, porque a gente tem um cartãozinho físico, né? Do município. A gente já entrega o cartãozinho. Mas as pessoas que não sabem ler.
Ou perderam,
mas não sabem ler qual é a dose que está tomando, né? Por conta do lote, enfim.
É
só ir no posto de saúde mais próximo, o técnico de enfermagem vai pegar a documentação, vai acessar o sistema e lá vai ter todas as informações desse paciente.
Tá simples, gente. Não sabe que dose tá. Não mexe no celular. Não tem o aplicativo.
Não tem o cartão.
Não tem o cartão, perdeu. Ou tá com dúvida no cartão. Vai no posto de saúde do seu bairro. O técnico já está capacitado para fazer essa leitura, ver em que dose está. E todos os postos já estão abastecidos para a dose que você precisar. Que vai começar o esquema vacinal do zero, se vai ter que completar o esquema primário, ou se já pode ir direto para a bivalente. Então, está bem claro e vamos seguir aqui, tirando as dúvidas que porventura apareceram. Temos ligação agora, vamos botar no ar. Pergunta do ouvinte, vamos lá, pode botar no ar.
Alô, bom dia.
Eu falo.
É que Charles, tudo bom, Guilherme?
Bom dia, Charles, tudo bom? Tudo bem?
Tudo bom, amigo? Amigo, eu queria fazer uma pergunta aí. É porque é o seguinte, né? Parece que eu tomei duas doses.
Tá.
Só que eu fui transplantado. Entendeu? Aqui eu perguntar aí se você pode tomar essa bivalente.
Certo. Vamos lá. Só pra tirar a primeira dúvida. Transplantado de quê?
De córnea.
De córnea, pronto. Vou passar para mim, a nossa técnica aqui, a Dai, já ouviu e vai responder essa pergunta. Tá aí, Dai. A pergunta do Charles é uma pergunta muito interessante. Ele já foi transplantado, né? Recebeu córnea, tomou a primeira e a segunda dose. O que é que ele deve fazer agora?
Tomar o equivalente dele. Ele, se ele tiver 4 meses da sua última dose...
Então vamos lá, é uma parte importante. Para ele tomar bivalente, tem que ter pelo menos 4 meses
da última dose.
De ter completado esse esquema primário, né?
Por ele ser transplantado, ele já entra no nosso grupo prioritário de imunodeficiência, né?
Certo.
Então eles são os nossos grupos prioritários. Então eles que são mais... não é nem preocupante, mas é o que mais tem que tomar. A gente fala dessa forma. Então ele estava com dúvida se devia tomar ou não, né? Por ele ser transplantado. Então, nesse caso, é que ele deve tomar mesmo, né?
Certo. Então, isso vamos deixar bem claro. Aí a gente volta àquele assunto. Muitas desinformações foram criadas, né? E a vacina aumenta o infarto, a vacina da trombose, a vacina, enfim. E aí vem um transplantado. E também fica morrendo de medo. E na verdade é exatamente o oposto. Esse transplantado é que se esse é o que é prioritário dentro da vacinação.
E por isso que pareça, essas pessoas que têm comorbidades, têm hipertensão, diabetes, os idosos, e quem tem imunodeficiência, como transplantados, como pessoas vivendo com HIV, e pessoas que fazem hemodiálise, quimioterapia, são os que mais se preocupam e os que mais tomam. Então, pessoas que são saudáveis, né, não têm essa preocupação, não porque eu vou ficar doente, não. E esses que são, já têm alguma deficiência, né, imunodeficiência, são os que mais procuram a gente, por isso que
eu
parei.
E eu acho que eu até complementaria, eu acho que as pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência são as pessoas que hoje mais valorizam a vida.
Com certeza.
Né? Quando a gente vê uma pessoa...
A gente vê o Charles agora, né?
Exatamente. Uma pessoa que foi transplantada e com essa preocupação. Então, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Quando a gente está totalmente 100% saudável, aí a gente diz, não vai acontecer com a gente. Quantas pessoas não morreram por causa disso?
Com certeza.
Quantas pessoas, hoje, quantas famílias choram a perda de alguém, essa saudade, por desinformação, por um momento político, enfim. Então é muito importante, gente, que a gente abra a mente para isso. Até eu costumo trazer esses temas aqui. Teve uma pequenina, a gente tem uma oposição que eu falo aqui, que faz oposição à peneira. E aí ele tinha gente lá que me apelidou de uma coisa que acharam que era ruim. Eu amo esse apelido.
Eu já sei qual é.
Qual é?
Givacina.
Pois é. Diziam, chamavam de Givacina, achando que era uma pessoa muito pelo contrário. Se tiver chamado de Givi da vacina, fica ainda melhor. Porque eu tenho muito orgulho, primeiro, de quando estava como secretário municipal de saúde aqui de Penedo, ter enfrentado de cabeça erguida. Dai fazia parte da equipe, Vanina, na época, Jamila, Edson, eu não vou falar mais nomes para não deixar ninguém de fora. Mas toda essa equipe que está aí, a gente enfrentou a segunda onda da Covid, a mais letal, a segunda onda que veio com mais desinformação ainda, e posteriormente a chegada da vacina. Né? Posteriormente veio a chegada da vacina. E aí eu me dediquei com toda a equipe, a gente realmente batalhou, e Penedo foi destaque, inclusive a nível nacional, ficando em vários momentos entre as 6 cidades mais bem vacinadas do país. Lembrando que o país tem mais de 5.400 cidades. E aí apelidaram daquilo, para mim aquilo era um orgulho.
Elogio.
E continua, é um elogio. É porque o jeito de criticar dele tem que ser desse jeito, porque vem a seriedade.
E também ele sempre foi referência no estado de Alagoas na vacinação.
Exatamente, em toda e qualquer tipo de vacinação. E na Covid a gente
mais
foi
ainda.
Também. Aí falando, vamos continuar. Como o Penedo sempre é referência, eu tive a oportunidade de várias vezes entrar ao vivo em TV pra Jussara, em TV Gazeta, enfim. Inclusive entramos ao vivo aqui com o secretário de saúde estadual à época, secretário Alexandre Aires, que hoje é deputado. Lá da minha sala a gente entrou ao vivo na TV pra Jussara. E eu vi que recentemente você esteve em Maceió fazendo uma participação ao vivo na TV Gazeta.
Pois, justamente
na Globo, como é que foi, o que é que você falou, quais foram as suas perguntas para quem não acompanhou, e por que escolheram mais uma vez Penedo?
É, realmente, eu fico até assim, sim, de novo para a Gazeta, assim. Mas é porque realmente os editores, né, da Gazeta, eles sempre observam nossas matérias no site, porque a gente é matéria, acho que é 4, 5 no mínimo por semana, é coisa que a saúde faz. E aí, os editores observaram que a gente fez essa matéria com uma nova vacina da Pfizer bivalente, esse novo reforço, agora na segunda-feira, dia 11. E aí, eu falei que preciso ir nas rádios pra gente levar essa informação pra população. E ele falou, ó, Dai, recebi agora uma proposta pra você ir a Maceió, participar do programa da Gazeta ao vivo, porque eles adoraram a nossa matéria, sabe que o Penedo já iniciou essa dose da Pfizer, da bivalente, e aí topa, com certeza, né, Penedo sempre na frente. E aí a gente foi, foi quarta-feira, saí daqui 4 horas da manhã, entrei no ar 6 horas, e aí a equipe, né, os jornalistas falaram sobre como é que estava, como é que a gente iniciou, quais são as unidades básicas que estão recebendo. E falaram também até algo muito importante sobre, Guilherme, a sessão das festas de fim de ano. Então, os próprios jornalistas já sabiam que iam iniciar as festas de fim de ano, com as festas de Bom Jesus de Navegantes. Sabe que o fluxo aqui do município, agora fim de ano, aumenta bastante. E aí eu falei que todo fim de ano a gente tem essa festa de fim de ano, né, que é Natal, o Penedo.
Já tem
Luz.
Festividades que as famílias se encontram em grandes eventos aqui.
Penedo recebe muitas pessoas de fora.
Tem o Bom Jesus também no início do já de janeiro, né?
E aí eu tive a oportunidade de falar, né, que estamos tendo essas festas e que é importante que não completou o esquema, esse é o momento. E quem estiver precisando tomar bivalente também, esse é o momento para que a gente faça as festas aí bem tranquilamente agora.
Perfeito. Vamos lá, tenho mais. Eu quero aproveitar o seu tempo aqui. Eu sei que você tem já vários compromissos, né, dentro da secretaria, mas ainda tem algumas dúvidas que eu queria trazer aqui, que estão vindo aqui na minha cabeça e que pode ser a dúvida de outras pessoas e também estão mandando aqui no WhatsApp. Fugindo já um pouco da sua área, que é a vacinação. Uma pessoa que está com uma suspeita de Covid, como estamos de teste rápido, o que ela deve fazer? Deve ir a algum posto de saúde? Deve ir à UPA? Deve usar máscara? Não deve? Se está com suspeita só? Enfim, sentiu algum cansaço, alguma tontura ou algo do tipo? O que ela deve fazer nesse momento?
Pessoas que têm sintomas do terceiro, quarto dia, que estão persistindo, né, que são sintomas parecidos com a virose, que a gente sabe que é dor de cabeça, febre, dor na garganta.
Então, sintomas, isso é importante também. São esses mais ou menos, né?
Sintomas virais, né?
Certo, sintomas virais.
Isso. A gente tem aqui no município todas as unidades básicas que fazem o teste contra a Covid, mas a gente tem um centro de apoio que já é para o teste Covid, que fica lá dentro do PSF da Coab. Lá a gente tem a enfermeira Roberta e a doutora Ana Fernanda, que já recebem essas pessoas para fazer já o teste Covid.
Tá, perfeito. Então, aquela pessoa que está com qualquer tipo de sintoma, suspeita...
Persistente, né?
Persistente.
Vai e volta.
É, porque às vezes pode ser muito simples,
você sentir
um... Mas você está ali persistindo os sintomas, você não precisa ir para a UPA.
Não.
Certo? E mesmo que você seja de outra região, procure o PSF da Coab, porque lá já tem um centro de apoio, vai fazer teste e vai tirar toda a informação. Isso é muito importante, a gente tomar ciência disso.
Estando com Covid positivado, de 7 dias de isolamento ainda continua, de acordo com o Ministério, mas sem sintomas pode ser até 5 dias de isolamento.
É. Outra coisa que aí é uma que eu queria falar aqui, que eu acho muito importante. Na Covid, nós tivemos muitos aprendizados. Muita coisa boa ficou de aprendizado da Covid. Eu acho que uma delas tem que ser o respeito ao próximo. E me corrija se eu estiver errado, você que é mais técnica do que eu. Você teve qualquer tipo de sintoma viral mesmo, usa máscara. Sabe que é um ambiente de trabalho, usa máscara. Até porque você vai estar evitando o seu companheiro de trabalho, sua equipe, de pegar até o vírus, que pode ser um vírus de gripe.
Com certeza. A gente até está com um colega nosso lá na secretaria, no gabinete, que ele estava meio gripado. E ele teve, quando eu cheguei lá ontem, no gabinete, ele estava de máscara. Aí eu falei assim, ele não é porque eu não quero... Eu quero estar trabalhando, mas não quero estar passando nenhum sintoma para vocês, nenhum vírus para vocês. Então tem essa preocupação, acho que cada um tem que fazer a sua parte. A máscara veio realmente para ajudar, eu sei que é uma coisa muito chata, mas já virou tão, pelo menos pessoal da saúde, já virou tão hábito, por a gente estar gripado, a gente coloca a máscara até tanto para a gente, prevenção das outras pessoas, mas acho que é importante você colocar isso, a gente... Pelo Ministério da Saúde, a gente ainda preconiza o uso de máscara em caso de sintomas gripais. A gente nunca vai saber se vai ser realmente só uma virose, uma gripe, se realmente é Covid, se não for testado. Então,
perfeito.
É importante o uso de máscara também.
Eu acho que é uma consciência que veio para ficar. Acho que é muito importante e também passa a ser respeito ao próximo, né? Respeito ao próximo, você evitar isso nos países mais civilizados, isso é normal. E essa parte de ser chato, tem várias coisas que são chatas, mas fazem parte da convivência em sociedade. E a gente precisa ter isso em mente. Dai, são 8 horas e 54 minutos. Eu sei que hoje a galera da saúde deve estar ansiosa, porque hoje à tarde, né, vai ter a confraternização da galera. Eu queria agradecer a sua presença, mas principalmente eu queria parabenizar a você, a toda a turma da saúde, a todos vocês que se dedicaram, toda a turma que eu falo é toda, seja da pessoa que está fazendo o motorista, seja do copeiro ou ao médico. Vocês fazem um trabalho incrível, não foi um ano fácil, foi um ano difícil, desafiador, mas mais uma vez vocês se superaram, e principalmente porque foi um ano onde algumas pessoas miúdas, de uma mente pequena, que jogam contra a cidade de Penedo, que fazem oposição a Penedo, tentaram denegrir a imagem de vocês, pessoalmente falando, profissionalmente falando. Eu sei o que a secretária Vanina sofreu, não é fácil, principalmente para vocês mulheres, que sofrem um preconceito, e dentro dessa pequenina oposição, eu já disse, sofrem um preconceito grande, principalmente por serem mulheres, porque nunca aceitaram uma mulher técnica como secretária de saúde da cidade de Penedo. Então, vocês fizeram um trabalho incrível e passaram por cima disso tudo. Então, vocês estão de parabéns. Eu tive a satisfação de ser secretário de saúde de Penedo e praticamente ter mantido toda a estrutura de pessoal que já tinha. Depois que eu saí, entrou o secretário hospital, que manteve toda a equipe, e depois vem a secretária Vaninha, que mantém toda a equipe. E para a gente, isso só corrobora e mostra quão pequenina é a oposição que existe à Penedo. Porque a mesma equipe que lá estava, praticamente, com uma pessoa que destila baboseira, que hoje é um desocupado que nada faz a não ser ficar numa rádio destilando ódio, porque você vê no semblante o olhar de raiva que tem, e que está totalmente descredibilizado, era a mesma equipe que tinha com ele. Ou seja, a crítica que foi feita foi às pessoas com que ele mesmo trabalhou. E aí depois vem dizer que valoriza a equipe da saúde. Enfim, vocês passaram por muita coisa. E eu sei que vocês passaram. E nós, eu sou da política, a gente já está acostumado. O sangue da gente já tem que ser um sangue de se acostumar a ouvir esse tipo de coisa. De saber que mentir dentro da política para alguns já faz parte do dia a dia. Mas para vocês que trabalham de forma técnica no dia a dia, vocês não são acostumados e mesmo assim vocês sofreram, mas vocês superaram. Foi um ano de muita conquista. 2023 foi um ano que a saúde de Penedo, mais uma vez, ela evoluiu. E a saúde de Penedo, ela vem numa crescente. E isso é muito importante, porque quem ganha é a população penedense. Então, eu precisava fazer esse relato. Eu não estou falando só para você, Dayana. Eu estou falando para toda a equipe da saúde de Penedo. Todas essa equipe que eu tenho a satisfação de conhecer a grande maioria, de já ter trabalhado, e vocês, desculpa a expressão, vocês são fó, e aí um monte de asterisco aqui, e a galera vai entender, porque vocês se dedicam, vocês trabalham, vocês tratam os pacientes, a grande imensa maioria dos servidores da saúde tratam como se fossem pessoas da família de vocês. Então, muito obrigado pela presença, por mais uma vez ter disponibilizado um tempo para falar com a nossa população e que vocês continuem assim, acordando cedo, dormindo tarde, colocando, na grande maioria das vezes, a saúde de Penedo à frente até da própria família de vocês. Muito obrigado. Como penedense, eu agradeço. Como ex-secretário, eu agradeço. É muito bacana. E agora, como secretário executivo de saúde, eu agradeço por vocês colocarem o SUS, o Sistema Único de Saúde, acima de tudo. Nosso SUS respira. E o pós-Covid fez a gente valorizar ainda mais.
Pois é, Guilherme. Já que a gente está tendo essa oportunidade, você falando aí por nós mulheres, que foi um ano realmente muito difícil. Realmente foi um ano muito difícil, muitas mudanças técnicas na saúde, né, na Secretaria de Saúde. Você falou da questão da Vanina, por ser mulher, por estar à frente de uma faixa tão grande que nem a saúde, mas posso dizer aqui, porque eu trabalho com ela, tenho 2 anos de secretaria, mas como secretária 1 ano, e ela é uma das melhores, se não for uma das maiores secretárias de saúde que o Penedo já teve. Ela é muito técnica, ela encoraja toda a equipe todos os dias. A gente teve até uma reunião ontem, a última do ano, com os coordenadores. Ela encorajou a todos, porque a gente tem uma equipe muito grande, são mais de 14 coordenadores, cada um com a sua pasta. E realmente ela encoraja todos os dias, não vamos abaixar a cabeça, vamos fazer o que é certo, vamos humanizar o SUS, porque, né, a gente sabe que tem que levar humanização para as pessoas que realmente precisam, que todo dia a gente sabe que é muito difícil fazer saúde. E agradecer também a ela, a minhas companheiras, que é Jamila e Evelyn, que estão aqui comigo na vigilância epidemiológica. E agradecer também o espaço, né, que a gente está aqui levando informação para toda a população. E queria deixar um recado também, Guilherme, que agora no próximo dia 23, no sábado, véspera de Natal, nossa equipe estará lá em frente ao teatro, no ônibus Expresso Saúde, de 7 da manhã às 5 da tarde, uma equipe só para vacinação. Então a gente já está vendo que o movimento vai chegando no comércio, vai ser compra de presente. Então aí a gente pegou essa oportunidade, vai levar uma equipe para quem precisar tomar alguma dose da Covid, o Abivalente, até essa nova dose da Abivalente, possa ir no centro. Vocês vão ver lá, observar o ônibus logo frente ao teatro. E a nossa equipe vai estar durante todo o dia levando aí saúde para toda a população.
Penedo FM não é só uma rádio, é uma marca.